Sua Política, com Felipe Frazão.
Saudações, Frazão.
Olá, Carol. Bom dia para você. Bom dia, Raíssen. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Saudações.
Faltou falar PT, saudações, né? Bom dia.
Bom dia.
Frazão, vamos falar um pouquinho dessa saudação que fez não só o Partido dos Trabalhadores, mas também o presidente Lula, em relação à vitória, né, do Vladimir Putin nas eleições lá na Rússia. Ambos cumprimentaram por meio de cartas, né, o líder russo pela reeleição. O Planalto não divulgou o teor da carta. O PT, sim.
O PT, sim, Carol. Houve sim, uma saudação, como a gente...
Você comentava dessa vitória do Putin, né, dando os números... Esses números foram, inclusive, classificados, né, numa dessas cartas como um feito histórico, né, dessa expressiva votação e participação de 87 milhões de eleitores na Rússia, que tem também voto facultativo. Foi tudo motivo para que se enviasse por parte do Partido dos Trabalhadores, que eles chamaram de calorosas saudações à Rússia, também é o camarada Vladimir Putin, né, como eles chamam. O que ocorre aí, o que é importante a gente registrar, Carol e Raquel, é um pouco do que a gente falou na terça-feira, quando usamos aqui um áudio, trouxemos para o nosso ouvinte uma reflexão em cima de uma fala do ministro Rui Costa, que dizia que há um dos pilares da democracia aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é o respeito à imprensa, às instituições livres, que havia diminuído no governo Lula, aqui em relação ao governo Bolsonaro, ao governo passado, ataques à imprensa, que isso era digno de nota, que deveria se registrar. Mas, como a gente lembrava, parece haver dois pesos, duas medidas, porque fora do Brasil eles não se pronunciam sobre isso, não se pronunciam sobre a Venezuela, e agora, mais uma vez, no caso da Rússia, numa eleição que vem sendo contestada, porque ocorreu num ambiente totalmente controlado, não havia alternativas reais, né, adversários com chances de vitória do Vladimir Putin, seus principais opositores estão sendo sufocados, estão sendo perseguidos. Um deles, o Alexei Navalny, morreu às vésperas da eleição numa prisão no Ártico, sem que se tenha ainda explicações sobre isso. Caso que o presidente Lula se recusou a comentar, disse que era preciso aguardar mais investigações para saber o que de fato tinha acontecido, quando as circunstâncias já indicam que algo de muito estranho. Não era a primeira vez, por exemplo, que tentaram assassiná-lo. Ele chegou a ser envenenado uma vez e sobreviveu. Olha, dentro desse contexto, o partido usa, né, o Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente Lula, né, fiscalizou a eleição, foi convidado para ir até Moscou acompanhar a votação, e seu secretário de Relações Internacionais, o Romênio Pereira, que é um dirigente do partido, escreveu uma carta e a publicou, endereçada ao ex-presidente russo Dmitry Medvedev, que é aliado de Putin, que é presidente do Partido Rússia Unida, falando sobre essa expressiva votação com 87% dos votos, uma reeleição mais do que cantada do Putin, surpresa para ninguém. E o que a gente sabe é que o presidente Lula também escreveu uma carta que não foi de fato divulgada, mas retribuiu o gesto que o Putin fez com ele em 2022, quando escreveu uma carta aí sim para parabenizar Lula por uma eleição em que houve uma disputa real. E o mundo está se dividindo, né? Esse é mais um assunto em que o mundo está se dividindo, porque os potentes do Ocidente, sobretudo quem apoia a Ucrânia, a própria Ucrânia, acusam que essa é uma reeleição falsa, que o Putin está usando da guerra para fazer um jogo político interno também, desculpe. E Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, todos, de certa forma, menosprezaram, debocharam, até vai falar de forma debochada sobre alguns líderes internacionais, alguns países, sobre essa reeleição do Putin. Já outro bloco, de China, Cuba, Venezuela, Nicarágua, a Bolívia, saudaram o que eles chamaram de um grande reconhecimento, né, de uma suposta demonstração de apoio popular ao Putin a partir dessa reeleição. E eu queria notar também que o nosso ministro das Relações Exteriores não determinou que o Itamaraty divulgasse uma nota pública, Carol Heissen, que é um dos meios de se reagir a eleições no estrangeiro, muito tradicionais, diplomáticos, sóbrios. Isso não foi feito. Foi feita só uma carta mais pessoal mesmo do Lula, uma carta do PT, que a gente conhece os termos, e a gente viu só o ministro comentando também que tudo ocorreu em aparente tranquilidade lá dentro da Rússia. A gente sabe que houve algumas tentativas de protesto, sobretudo liderados pela viúva do Alexei Navalny, mas que isso não chegou a atrapalhar a votação, a tranquilidade da votação. O Putin fez votação, inclusive, em territórios que não são da Rússia, né, que foram invadidos e tomados, o que é considerado gravíssimo na comunidade internacional. E o Brasil se furta a reagir a isso, não se posiciona, reconhece a vitória do Putin e toca o barco, como fez o governo Bolsonaro, está fazendo agora no governo Lula.
Bom, Putin acho que já pode ser confundido com o mobiliário lá do Kremlin, né? Então vamos aproveitar para puxar o nosso próximo assunto. Esse serviço de achados e perdidos do governo demorou para achar os móveis que o presidente Lula falou que o ex-presidente Bolsonaro tinha levado, né? E no fim das contas, não levou.
Não levou, eles mesmo já diziam que não levou, né? Também imagina se fosse uma mesa daquela do Putin, Carol e Heisen. Aquelas que são bem
longas. Aquela que coloca um convidado de um lado e ele do outro, bem longe.
Eu não estou me lembrando agora do tamanho exato, mas assim, parece que deve ter uns 10 metros, assim, cada um daquelas, né, que ficam bem distantes. 30 anos no poder, o Putin vai ficar. Talvez esses móveis tivessem mais do que isso aqui no Alvorada, e os móveis do Kremlin também. Mas são móveis muito bons, viu, Carol e Raíssa? Assim, o mobiliário dos palácios presidenciais aqui são mobiliários com madeiras de lei, como se chamava antigamente, né? Madeiras que já não se usam mais, madeiras muito resistentes, são assinados por designers reconhecidos, brasileiros. São uma forma também de exposição dessa arte, dessa competência do Brasil no design, na arquitetura. São palácios desenhados e tudo ali é ornado e desenhado. Então precisa estar de fato preservado, não estava bem preservado, havia, é claro, fica nítido, uma desorganização, uma falta de controle total sobre o mobiliário, sobre o que ficaria onde, já as coisas não eram mais respeitadas, mas isso é diferente de surrupiar, né, de tomar para si, de levar o que não é seu, como chegou a cogitar levianamente o presidente Lula, acusando o seu antecessor. O que me parece nesse caso é que há um exagero e falta de informação concreta e significa precipitação. Exagero porque foi feito um carnaval em cima desse caso. A primeira-dama Janja levou, inclusive, uma rede de TV, a principal rede de TV do Brasil, para dentro do Palácio da Alvorada, para fazer uma espécie de vistoria, mostrar as péssimas condições. E existia, de fato, danos, né, ao patrimônio público, porque aquele Palácio da Alvorada é a residência oficial, mas não é de nenhum presidente, é de todos os brasileiros. Mas não eram, assim, danos que se justificassem aquela exagerada, na minha opinião, na minha visão, ação midiática para denunciar algo. E agora a gente vê, né, conclui, o próprio governo concluiu que não era bem aquilo que se imaginava. E o governo descobriu isso no fim do ano passado, né, concluindo uma vistoria, e agora diz, inclusive, né, reagindo que foi feito pelo governo atual, que foi a gestão passada que perdeu o controle, que não sabia onde os móveis estavam, que eles estavam abandonados em depósitos externos dentro do Palácio da Alvorada, sem nenhum controle patrimonial, que esse governo é que localizou, e que eram 261 itens e que não necessariamente eles estavam em condições de uso, por Sim. isso aquela compra de imóveis, de imobiliário, que custou alguns milhares de reais, cadeira de 30 mil reais, sofá de 42 mil reais, cama de 42 mil reais, sofá de 65 mil reais, mais tapeçaria, cortinas, tudo mais, é que não se justifica. Tudo bem, se justifica, mas o que não se justifica era aquele exagero de comunicação e trazer a público, né, fazer acusações, inclusive, perante toda a sociedade brasileira, de algo que não se tinha certeza. Então, era importante também que houvesse agora uma colocação das coisas no seu devido lugar, porque isso dá munição, inclusive, à oposição e ao ex-presidente Bolsonaro para reagir, para se mostrar um perseguido, né, para dizer que ele foi vítima de uma falsa acusação de crime, como ele está dizendo, quando existem investigações muito mais sérias, coisas muito mais relevantes e que deveriam ser o foco, de fato, da sociedade brasileira de discussão no país.
Sim. Muito bem, Felipe Frazão, às terças e quintas aqui no Jornal Eldorado. Obrigada, Frazão. Até semana que vem.
Obrigado, Carol Rachin. Até uma excelente quinta-feira para todos.